eles deviam começar com louvando ao Senhor. Porque a gente acha que é o contrário, né? A gente, às vezes a gente está passando por uma situação muito, muito desesperadora, ou, e a gente vai logo, né, para a gritaria, para o desespero, né? Né? Arranca os cabelos e na verdade, dependente do que nós estivermos passando, nós podemos louvar ao Senhor. Até antes de pedir alguma coisa, né? Porque, ó, imenso é o seu amor leal por nós. Talvez o salmista ali, né, não tenha qual a palavra para falar do tamanho do amor leal de Deus por nós. Ele usou a palavra imenso, né? Mas quanto imenso, né? Aqui na, eu estou com essa versão que não é a NVI, mas é a século 21. Diz assim: porque o seu amor para conosco é grande. Não é amorzinho. Deus não tem amorzinho. Deus não gosta da gente, né? Deus não tem esses termos, né, que fala de um amor que pode mudar, ou de um amor que as circunstâncias podem mudar. Não, o amor de Deus é sempre um amor grande ou imenso. E outra coisa importante que tem a ver com esse próprio amor é que ele não se acaba. Porque a fidelidade do Senhor não se acaba. E se a fidelidade dele não se acaba, o amor dele acompanha essa fidelidade. Fidelidade de Deus caminha junto com o seu amor, né? Essa é uma das vantagens. Nosso Deus, ele não é uma hora fiel e outra hora amoroso, outra hora ele é justiça, outra hora ele é bom. Não, ele é tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Então, Deus não é mais justo do que amoroso. Eu estava lendo ontem um texto, e eu creio que não vou achar agora, mas Pedro, o Gil não vem mais, né? É o Gil que me ajudava. Pedro Dobre chegou ali. Mas o Pedro, ele falando, eu não lembro qual é a carta que eu estava lendo, ele fala que Deus é muito misericordioso, muito. Interessante, né? Deus é muito misericordioso. Talvez para dar essa noção do quanto Deus pode ter misericórdia. Ele é muito misericordioso. A misericórdia dele se acaba? Não. A misericórdia de Deus nunca irá se acabar. O que se acaba são as oportunidades que nós temos para desfrutar essa misericórdia. Chega uma hora, né? Chega uma hora que nós partimos. E se nesse tempo que nós vivemos, nós aproveitamos dessa misericórdia de Deus, amém. Se não aproveitamos, não foi Deus que deixou de ser misericordioso. Geralmente é o ser humano, são as pessoas que não sabem tomar posse da misericórdia de Deus. Então, queridos, quando o salmista fala desse imenso amor leal por nós e dessa fidelidade do Senhor, também que é uma fidelidade imensa ou grande e que dura para sempre, isso tem que trazer alegria no nosso coração. Posso me abater, porque, né, e hoje em dia são tantas coisas pelas quais nós passamos, né? Jesus, não lembro o nome. Salete me perguntou de um parente nosso. No domingo, domingo estava em casa, na verdade estava em Minas, né? Domingo estava em Minas, lá em Cambuí. Estava em casa, em Minas, né? É que a gente fala, vamos embora para a nossa casa. Mas lá também é nossa casa, né? Mas estava lá em Minas e minha irmã ligou e falou assim, olha, mataram o nosso sobrinho. Menino de 34 anos. Foi visitar o pai num local próximo lá, em Alcobaça, numa fazenda que o pai mora. Foi levar a esposa no vilarejo para pegar o ônibus voltando para Teixeira de Freitas. Colocou a esposa, colocou o filho no ônibus e voltou para onde o pai dele estava. No caminho, alguém o roubou, deu 2 tiros na cabeça, 2 tiros. Um na nuca, outro também na cabeça. E lá se foi esse menino, né? De 34 anos. E foi muito triste, né? Como nós escrevemos lá, foi muito dolorido, né? Porque nós sabemos dessa violência. Nós em São Paulo, vivemos uma cidade violenta. Não se iludam, tá, gente? Aquelas estatísticas, a gente acha que é o Rio que é violento. São Paulo é uma cidade violenta. Outro dia mataram 19, num dia só aqui. Do nosso lado aqui, né? Osasco está aqui, ó. 10 minutos você está em Osasco. Pegar a marginal aqui, né? O Denis estuda aqui, ó. Vila dos Remédios, já em Osasco. Então, queridos, nós temos que nos firmar em Deus, nesse imenso amor, nesse amor leal, e ficar firme nele. Porque dizem, os estudiosos dizem que a grande verdade é que tem que estar no nosso coração. Todos nós um dia partiremos. Agora, para o cristão não importa como. Tem gente que faz aquelas coisas assim, crente não pode morrer assassinado, crente não pode... Irmãos, a palavra de Deus diz que um dia todos nós iremos. Nos preocupa como? Preocupa como? De repente Deus vai te dar, né? Mas também se for numa catástrofe, a Bíblia fala que Deus, como é que é? Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus, né? Ele nos recebe, diz a palavra. Esse amor leal que nós estamos vendo aqui, essa fidelidade não se acaba quando nós partimos. Na verdade, ela começa por toda a eternidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar que a eternidade é excelente. Porque nessa eternidade que é excelente, nós estaremos na presença junto com esse Deus que é fiel, que é amoroso e que... por toda a eternidade estaremos com Ele. Né? Então nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Nós devíamos nos preparar para isso, é a grande verdade. Né? Sei lá, às vezes eu não sei quanto tempo, qual foi a última vez que eu ouvi alguém falando um sermão sobre morte. Difícil, né? Nós não queremos ouvir, irmão, mas nós devemos estar preparados para isso. Saber que, olha, tem uns cânticos antigos, né? Quando o meu corpo baixar a sepultura, um novo cântico minha alma entoará, e lá no céu uma coroa terei, preparada por Jesus pelas almas que eu ganhei. Essa certeza, né, que as pessoas cantavam, essa questão de, né, que eu estou aqui só de passagem. A impressão que nós temos hoje é que parece que nós queremos fincar raízes aqui. E na verdade, nós devemos estar na cidade com o pé no chão, sim, mas sempre lembrando, aguardamos a cidade melhor. Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém. Então, queridos, vamos orar? Vamos levantar? Vamos orar. Vamos orar. Não, vamos orar aqui, só aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua misericórdia, que a abundância de quem Tu és, Senhor, venha sobre nossas vidas. Nós acabamos de estudar, Senhor, essa palavra, Senhor, escrita por um homem de Deus, inspirada por Teu Espírito, Senhor, que fala do Teu amor leal, que fala, Senhor, da Tua fidelidade, que é grande, o Teu amor que é imenso, a Tua fidelidade que é imensa. E nesses dias maus, Senhor, que nós vivemos, há uma tendência, Senhor, de esquecermos de quem Tu és. Mas nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, renova em nós essa convicção de que Tu és o Deus grande, todo-poderoso, de que Tu és Jeová, o Todo-Poderoso. Ô Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações nessa noite. Pai, que no nome de Jesus, Tu possas derramar sobre nós capacitação. Senhor, tira toda a distração, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ouvir e entender, crer e praticar a Tua palavra, Pai. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmão. No final a gente vai fazer aquela oração em conjunto. Ok? E hoje nós, é a última quarta-feira, nós vamos finalizar o que nós falamos. Vocês ouviram bastante sobre excelência, né? Próximo tema é temor. Já está aí já? Não, né? Próximo tema é temor. Mas esse tema da excelência, ele é muito rico. Porque ele nos fala dessa possibilidade de você fazer as coisas de uma forma melhor. Sabe, queridos, quando você se acostuma, isso é muito grave, eu tenho visto isso. Recente agora, eu estive, faz o quê? 15 dias, estive em Belo Horizonte. E eu fui à igreja. Sabe, irmãos, a gente não pode criticar e nem deve, mas você percebe que há um... Talvez o termo seja esse termo que o profeta diz. Estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Só que o padrão é aquele. Entendeu? As pessoas não se preparam para nada. Não se preparam para louvar a Deus. Não se preparam para dar um testemunho. Não se preparam para... Então chegam assim... Né? E quando é dado testemunho, elas vão para frente, não sabem se vão cantar, não sabem se vão ler a Bíblia, não sabem. E às vezes eu falei, eu não vou mais, porque toda vez que eu vou, eu saio pecando, né? Inclusive estou pecando aqui, comentando com vocês. Mas eu saio com o coração tão dolorido, que eu falo, meu Deus, é para Deus? O nosso irmão, Zaca, é o último do Velho Testamento, Malaquias, né? O nosso irmão Malaquias, agora eu me enrolei, não sei se é o nosso irmão Malaquias, mas um desses profetas aqui, Malaquias 1, ajuda aí. Malaquias 1, a partir do versículo 6. Ainda bem que eu acertei, né? O irmão Malaquias mesmo, olha lá. Bote o trem grande aí, meu irmão. Não dá para dividir o versículo, né? Não dá, né? Então vamos lá, vamos ler junto lá. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneiras temos desprezado o teu nome? Vai, siete. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu acho que aqui não precisa nem fazer muita contextualização. Mas olha que interessante, mas Deus está falando com a casta sacerdotal. Interessante, né? Deus está falando com esses homens sobre a prática deles. Esses homens eram os homens que recebiam do povo e levavam perante ao altar. Não pense que o povo tá fora aqui não, que o povo está no rolo. Porque quem é que trazia o animal impuro? Quem é que trazia o animal doente? Quem é que trazia as ofertas impuras? E qual era o pecado do sacerdote? Ele pegava isso e levava diante do altar de Deus. Na verdade, o sacerdote dizia, não, negativo. Porque a lei falava, porque esse cordeiro que era levado para a oferta, tinha que ser aquele cordeiro imaculado, sem defeito, não podia ter a perna quebrada, não podia ter isso, não podia ter esse animal, tinha que ser o melhor, sabe assim, ó, vou comprar, qual é o melhor, qual é o que não tem defeito? Então, é esse. Isso aí, um monte de coisa, que é o que simboliza Cristo, né? Então, era esse o melhor que eu tinha que levar para ofertar ao Senhor. Só que não era brasileiro, né, irmão? Mas queria dar um jeitinho, né? Não era brasileiro, mas queriam dar um jeitinho. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, esse aqui, ó, bonitinho, branquinho, perfeito, custa um denário. Ah, esse aqui que está meio magrelinho, meio abatido e tal, custa metade de um denário. Opa, então vou levar esse. Só que esse aqui não devia ser ofertado. Ah, mas eu chego lá, dou um jeitinho com o sacerdote. O sacerdote aceitava. E sacrificava esse animal. Pior de tudo, né? E aí, queridos, Deus dá essa exortação muito forte para o povo de Israel. Foi não. Vocês estão tornando, olha o que diz aí, vocês estão dizendo para o povo, vocês estão dizendo para o povo que a mesa, versículo 7, volta lá no 7, vocês estão dizendo para o povo que a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, né, que vocês podem ofertar para Deus de qualquer jeito, que vocês podem trazer para Deus qualquer coisa. Aliás, nesse versículo, nós vamos voltar nele no mês passado, porque nesse versículo, inclusive, fala que não havia o que no coração do povo? Temor. Não havia temor. Quando eu faço as coisas para Deus de qualquer jeito, isso quer dizer o quê? Está faltando alguma coisa. Provavelmente está faltando temor. Então, queridos, aqui a gente poderia, né, fosse trabalhar... pudesse talvez falar mais algumas coisas. Mas vamos dar uma olhada como Deus trata isso aqui. Versículo 9, por exemplo. Versículo, entra, Negona. Versículo 9. Olha lá. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. É o próprio Deus falando, usando a boca do profeta. Será que com esse tipo de oferta aí eu vou atender vocês? O versículo... O 10, vamos para o 10, porque aí Deus começa, né? Mostrar para eles a Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, alguém devia fazer um favor para vocês, sacerdotes, e para o povo. Alguém devia fechar a porta do templo. Porque se a porta do templo está fechada, pelo menos vocês não continuariam a cometer esse tipo de pecado. Mas olha que legal, aqui tem uma dica de Deus, quando nós estamos falando de excelência. Ou seja, existe a possibilidade de voltar a fazer a coisa certa. Fecha o templo e vamos fazer certo. Vamos retomar as práticas antigas. Vamos retomar a maneira correta de fazer as coisas. E a maneira de fazer as coisas que nós estamos falando aqui, que é o nosso estudo do mês, é fazer as coisas para Deus com excelência. Irmão, se nós aprendermos isso, aliás, tem uma pergunta aqui, né? Aquela pergunta que eu fiz, tem uma pergunta aqui, diz assim, o que aconteceria se as nossas vidas estabelecêssemos padrões de qualidade baseados na excelência de Jesus Cristo? Ou baseados na excelência do nosso Deus? Como seria a nossa vida ao servir a Deus se os padrões de qualidade da nossa vida cristã fossem os padrões estabelecidos pelo próprio Deus? Como seriam? Eu posso dizer uma coisa para vocês. 40 milhões de cristãos no Brasil fariam muita diferença nesse Brasil. Sabiam que estão falando que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil? Agora, o que continua acontecendo no Brasil? Violência continua aumentando, desemprego continua aumentando. Né? Eu não estou dizendo, irmão, não estou acusando ninguém, mas algumas coisas a gente deveria, né? A gente deveria atentar mais como igreja, né? Porque a igreja hoje, ela corre esse risco. Nós, como igreja, nós, né? A Bíblia fala, quando tiver dois ou três reunidos, o Senhor se manifesta ali. Então nós, né? Aqui é uma igreja. Nós corremos esse risco de tornar a nossa adoração a Deus algo impuro ou algo sem valor, né? Nós colocamos a palavra aqui. No grego, é uma palavrinha que quer dizer acrestos. A nossa adoração pode se tornar acrestos, ou inútil, improdutiva, prejudicial, uma adoração inaproveitável. É uma adoração pior que inútil, ímpia, prejudicial. Por quê? Olha aí o versículo. Vamos continuar lendo, a partir do versículo 12. Mas vocês profanam, ali, né, está falando do nome do Senhor, mas vocês profanam o meu nome ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. 13. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. 14. Olha a palavra pesada agora do 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. O que Deus está dizendo é, Entre as nações o meu nome é temido. Entre as nações eu sou grande. Mas o meu povo, olha o que, que o meu povo está fazendo. Nós pulamos o versículo 11, mas nós vamos ler agora. Foi de propósito. Versículo 11. Pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem aqueles versículos que nós lemos depois. Mas vocês estão trazendo animal doente, estão trazendo animal roubado. Vou levar uma oferta ao Senhor. Ah, eu não tenho cabritinho, o que, que eu faço? Passo lá, roubo um cabritinho e levo para ser ofertado ao Senhor. Irmãos, a religiosidade, ela pode tornar-se uma maldição nas nossas vidas. Irmãos, o evangélico, ele nunca devia ser religioso. Sabia? Porque Jesus não é religião. O evangelho, ele não é uma religião. Né? Talvez, né? Esse menino que é novo aqui, mas é bom que ele já aprende. Sérgio. Ah, desculpa, Sérgio. Eu precisava escrever o nome de todo mundo. Evangelho, Sérgio, não é religião. Religião é algo que você tem lá algumas regras, você vai lá, pratica aquelas regras e tá bom. Você já fez as regras? Não importa como você fez. Eu tenho que sacrificar. Fui lá e sacrifiquei. Não importa como. Não importa se é doente, se está aleijado. Não importa se eu roubei. Eu fiz a minha parte. Está feito. A religião, você pratica rituais. Que era o que esse povo aqui estava fazendo. Então, faziam rituais diante do Senhor. Mas Deus, né, como Deus é esse Deus grande, né, que ele está falando aqui, ele falou assim, eu preciso de honra. Volta lá no 6, eu preciso de honra, 1:6. Na verdade, eu quero ser honrado por vocês. Eu não quero o seu sacrifício. Eu não quero esse animal doente, eu não quero esse animal roubado, eu não quero esse animal que não serve para o sacrifício. Eu quero ser honrado. E com esse tipo do que vocês estão fazendo, vocês não estão me honrando. Na verdade, está sendo ao contrário. Vocês estão trazendo maldição para a vida de vocês. Olha lá. Se eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá. Se o filho honra o pai, e o servo, o seu Senhor, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Então, querido, quando nós falamos de excelência, é bem por aí, tá? Como eu estou servindo ao Senhor? Lembrando que excelência não é perfeição. Não é ser perfeito. Mas excelência, e acho que eu não trouxe o livrinho do irmão W. Tozer. Mas ele fala assim, porque eu anotei muita coisa e não ia dar tempo. Para não me enrolar, eu deixei em casa. Mas ele, por exemplo, quando ele fala assim, para nós obtermos poder espiritual, e eu citei aqui, quando ele fala do pecado, ele diz assim, e ele escreve numa linguagem... Esse W. Tozer, ele ensinava sobre santidade. Aquelas igrejas que falavam sobre a importância da santidade, né, tal. Ele diz assim, irmãos, não chame pecado por qualquer outro nome. Se você mente, você é mentiroso. Não adianta ficar inventando outro nome para mentira. Quem mente é mentiroso. Quem rouba é ladrão. Né? Ele escreveu isso no século XIX. Na verdade, começo do século XX. Mas ele falou, porque muitas vezes a igreja, né, ele está escrevendo para a igreja, às vezes você começa a dar outros nomes para o pecado. Foi erro, aí eu me enganei. Você se enganou não, meu irmão, você pecou, você foi lá, você mentiu, você roubou, você está envolvido com prostituição, você está envolvido com corrupção. Isso é pecado, não é engano. Foi um erro que eu cometi, né? E passa batido e deixa para lá, não. Então, essa honra, essa palavra, essa excelência que Deus busca de nós, ela é para o nosso dia a dia, né? Não, irmã, não é pecado. Não é pecado. Agora, se a irmã perguntar se é o ideal, eu vou dizer não. O ideal é o dia que o seu marido entender. Então você continua orando, ó, pra gente, continua orando, continua fazendo a sua oferta e continua pedindo para o Senhor entrar com a salvação na vida dele. Porque de alguma forma não, a Bíblia diz que a mulher santifica, a mulher cristã santifica o seu lar. Então você, como cristã, está santificando os seus negócios. Agora é o ideal? O ideal é quando ele entender, quando ele compreender, quando vocês puderem ofertar juntos, esse é o ideal. Mas isso não quer dizer, eu particularmente, eu entendo que você não deveria parar com as suas ofertas. Eu acho que não. Agora, ora ao Senhor. Tá? Entra com providência aí. Traz para o meu marido discernimento. Ou, né, de vez em quando vai dando uns toques para ele. Ó, vamos tirar uma oferta. Vai sondando o coração dele. Porque você vai orando e vai sondando o coração dele. Para ver o quanto o Espírito Santo já trabalhou. Então, continua orando, Salete. Continua orando. Jeremias 48:10. Continua orando e santificando. O Espírito Santo vai fazer a obra no coração dele. E, qualquer dúvida, conversa mais com o pastor Ronaldo. Jeremias 48:10. Olha o que diz lá. Só para completar essa introdução que nós fizemos com o irmão Malaquias, né? Olha lá. Que Deus fala da maldição lá em Malaquias, né? E em Jeremias, ele já tinha falado. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Ok? A questão ali de derramar sangue não é para você sair matando ninguém, não. É que o contexto de Jeremias ali estava falando de uma ordem que o Senhor deu, se não me engano, é contra Moab, né? E algumas pessoas não queriam obedecer ao comando do Senhor. Não queriam fazer como o Senhor mandou. E aí Deus diz, ó, está fazendo a obra do Senhor. Aqui fala, tem uma versão que fala fraudulentamente. Não sei se é algum de vocês diz aí. Fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Hã? Fraudulosamente. Relaxadamente. Negligentemente. É o que Deus estava falando lá para o povo, lá em Malaquias. Estão fazendo de qualquer jeito. Então, querido, quando nós falamos em excelência, nós temos que colocar o nosso coração nesse nosso dia a dia, né? Colossenses 3, versículo 23. Lá, vamos para o Novo Testamento, né? Senão a gente fica aí só no Velho Testamento. Colossenses 3, 23. Ih, não tem lá. Vamos ler juntos? Vamos lá? Um, dois, três. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmão, vamos dar um aleluia aí, né? Irmãos, a gente não presta atenção no que a gente está lendo, né? Olha lá, tudo. Você vai fazer o cabelo lá, minha irmã? Você capricha naquele cabelo que você está fazendo, porque... irmãos, é isso. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. O cristão tinha que ser excelente onde ele trabalha, ele tinha que ser excelente em tudo. Excelente como vizinho, excelente como namorado, excelente como marido, excelente como pai, excelente como sacerdote, vocês viram lá, né? Tinha que ser excelente como sacerdote, tinha que ser excelente como governante, excelente como patrão, e principalmente excelente diante do seu Deus. Porque, novamente, aquela questão da raiz, né? De qual raiz nós viemos? Nós viemos de um Deus que é excelente. Nós falamos aqui, né? Eu até anotei aqui na minha cadenetazinha. Nosso Deus é excelente. Jesus Cristo é excelente. O Espírito Santo é excelente. A igreja é excelente. E eu coloquei para finalizar, a eternidade é excelente. Sabe, irmãos? E, às vezes alguém, eu vi muitos anos, eu era jovem, eu fui numa igreja e o irmão estava falando, irmãos, esse tempo que nós passamos aqui, foi a primeira vez que me despertou, irmãos, esse tempo que nós passamos aqui é só um tempo de preparação. Tem gente que vai chegar no céu e não sabe o que fazer, lógico, usando uma linguagem humana, né? Porque a vida cristã da pessoa aqui na terra foi uma vida cristã tão, que ela vai chegar no céu, o que eu faço agora? Foi só geme e chora lá na terra? Quando chega no céu, e agora? Quer dizer, vai ter que passar na escolinha do céu para aprender a entrar no gozo do seu Senhor, para desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque aqui na terra foi, nunca aprendeu que ela poderia ser excelente servindo ao Senhor, que ela poderia ter essa excelência, que é essa vida abundante que o Senhor fala e que tem para nós. Eu queria ler um texto. Porque eu citei que a igreja é excelente, né? Vamos lá, Mateus. Por que que a igreja é excelente? Uma pergunta, tá? Por que que a igreja é excelente? Mateus 18, versículo 20. Vamos ver se vocês me ajudam com a resposta. Mateus 18, 20. Por que que a igreja é excelente? Vamos ler lá? Pois onde, hein? Então, por que que a igreja é excelente? Nem todo mundo respondeu. Hã? Quem é que está no meio deles? Quem é que está usando essa frase aí? Vamos lá, alguma dúvida? Quem é que está usando? Quem é que está falando isso? É Jesus que está falando. Jesus está dizendo, ó, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu quem? Eu, Jesus, estou no meio deles. Então a igreja é excelente por causa de Jesus, que é excelente. Irmãos, ó, apesar de toda crítica feita à igreja, e muitas das críticas feitas à igreja, é feita à igreja organização, que existe igreja organismo, igreja organização. Muitas vezes, quando eu cito o nome de uma igreja, eu estou falando da organização. Ah, você viu o que a igreja tal fez? Aí você cita um nome qualquer, você está falando dessa organização. Mas a igreja é muito mais do que organização, é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que um nome. A igreja é um organismo vivo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. Entendeu? Então, essa igreja de Cristo, que alguns chamam de igreja universal, já viram falar? Igreja local, igreja universal. Não é universal do irmão, né? É universal no sentido da igreja do mundo. O que seria essa igreja universal? Essa igreja universal é formada por todos os crentes, de todos os tempos, de todas as nações que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a igreja universal. Essa igreja que a Bíblia fala, a igreja sem mácula, nem ruga, que um dia todos nós encontraremos, né? Apocalipse fala isso, da grande multidão que cantava e louvava o Senhor, que veio de todos os cantos da terra. Igreja universal. Agora, existe a igreja local. Nós, nesse momento, estamos como igreja local reunidos aqui, mas também fazemos parte dessa igreja universal, que um dia estará com Cristo. Ok? Então a igreja é excelente por causa da presença de Jesus em nosso meio. Mateus 16, 18. Olha aí. Se alguém tem alguma dúvida, dá uma olhada lá o que, é que Jesus diz. Vamos lá? Vamos ler? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou as portas do inferno. Eu quero que vocês prestem atenção ali quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja é de Cristo. No meio evangélico, a gente tem muita essa questão de nomear outras pessoas. A igreja do pastor fulano, a igreja do missionário fulano, a igreja do apóstolo fulano. Irmãos, a igreja é de Cristo. Aliás, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Pedro Dobre, Osni, Sidney, Toninho. Tem que tomar muito cuidado, porque a igreja é de Cristo. Cuidado como que você fala, ter humildade, ter temor no coração quando você vai falar. Nós devemos ser muito cuidadosos. Esse irmão, o Tozer, ele fala assim que você não deveria receber nenhum tipo de crítica contra pessoas e contra a igreja. Ele falava assim, ó, você devia ter um cantinho lá no atrás da sua casa, que quando alguém chegasse para falar mal de alguém, da igreja, ele falava assim, ó, você trazia aquele irmão lá naquele cantinho e falava assim, ó, vamos enterrar isso aqui, isso que você está falando? Vamos deixar enterradinho aqui? Eu achei tão bonito isso. Porque às vezes a gente, né? E hoje em dia com as mídias sociais, meu Deus, eu parei de entrar nessas redes onde se faz críticas à igreja. Porque você fica sabendo de tudo e de todos. Parece que há um espírito, parece não, né? Na verdade há, né? Maligno, diabólico, que fica pegando o podre assim, e e joga na rede que é para... Para quê? Para derrubar, para entristecer, para trazer amargura no coração dos irmãos. Porque para edificar não é, né? Para edificar não é. Então, queridos, a igreja é de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tá? Agora, ali não está falando de você se defender. Está dizendo que a igreja vai avançar. Entendeu, irmãos? Porque muita gente acha que as portas do inferno não vão prevalecer, não vai vencê-la, dá a impressão que a igreja fica se defendendo. A ideia não é. A ideia é a igreja avança. A igreja avança. E as portas do inferno vão sendo derrubadas, vão caindo. Os muros, as muralhas, os ferrões, as travas. Em outras palavras, a palavra diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Essa graça é levada ao mundo, através da igreja de Cristo, através do evangelho de Cristo. Ok? Então, queridos, a igreja é excelente. Nós temos que ser excelente, porque quando depois nós retomamos para essa igreja local, eu sou a igreja local. É em mim que se manifesta essa excelência, né? É na minha vida que essa excelência vai se manifestar. Amém? Então, queridos, não fica dando trela para... deixa uma caixinha lá, né? Já que às vezes hoje a gente mora em apartamento, não tem terra. Deixa lá um negocinho assim. Quando alguém chegar, fala, irmão, vem cá, vamos jogar isso aqui e morrer com esse assunto aqui. Ó, morreu aqui, ó. Ah, eu queria te contar o que o irmão falou. Vem cá, irmão. Vamos orar por ele e morreu o assunto, tá bom? E não precisa contar para mais ninguém, não. Você já orou já? Então não precisa contar para mais ninguém, não. Tá? E é muito interessante porque quando eu falei que a eternidade é excelente, essa é outra grande verdade da Bíblia, Apocalipse 21. Olha esse texto, nós lemos aqui outro dia. Mas é bom ler de novo, irmão, para você não ficar aí, né? Para você não se deixar abater. Quando você ficar abatido por alguma coisa que aconteceu, lê de novo. Vai lá e lê de novo. Olha lá, vamos lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3, pode ir aí até o 4, viu, Osni? Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você entendeu, irmão? É eternidade, irmão, sem choro, sem lágrimas, sem morte. Porque nessa época aí a morte já morreu. Literalmente, a morte morreu. Então não há mais choro, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais essa questão. Não haverá mais motivo para se derramar lágrimas. Nesse aspecto de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento, de aflições. Porque a Bíblia fala desses momentos pelos quais a igreja passa, ou vai passar, ou está passando. Tereis aflições. Tereis dores. Paulo fala de situações que ele fala, eu estou passando por dores de parto. Infelizmente hoje diz que não, né? Hoje é, não sofra mais, né? Mas queridos, a eternidade é uma eternidade na presença do Senhor. Isso não é para trazer, isso não é autoajuda não, irmãos. Isso são promessas bíblicas. E você tem que ter essa certeza que um dia você estará no meio da volta lá o 3, né? Volta lá no 3. Um dia você estará no meio desses aí, ó, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles, por isso que eu tenho que ser humilde, tá? Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Por isso que a minha excelência a Deus começa aqui, porque essa excelência continua lá na eternidade. O próprio Deus, irmãos, olha aqui, eu fiz um exercício lá em Cambuí, eu ministrei na igreja lá, para os obreiros, e eu fiz um exercício com eles, eu falei, irmãos, escreve aí, né? Coloquei de três em três, escreve aí, o que é ser Deus? Eles ficaram olhando assim para mim. Porque nós, às vezes, irmãos, nós achamos que ser Deus é uma coisa qualquer, e não é. Quando você vai para a Bíblia, que você vê a grandeza de Deus, quando você vê os atributos do próprio Deus, são coisas que extrapolam o nosso próprio entendimento, a grandeza de Deus. Nós lemos hoje, lá no Salmo 117, falando da fidelidade, do amor de Deus, que são eternos. Mas você poderia nomear aqui, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus... Pensa aí. E a palavra diz que Ele estará conosco nessa eternidade. Eternidade não acaba, tá, irmãos? Eternidade, a gente precisa se preparar também para a eternidade. Que a impressão que a gente tem é que a gente está só se preparando para essa normalidade, não para a eternidade. Essa normalidade, ela vai acabar um dia. Para alguns, mais rápido. Para o meu sobrinho lá, foi aos 34 anos. Para minha mãe, foi aos 88 anos. Para alguns dias de vida, poucos anos de vida, né? Aí em Apocalipse mesmo, 7:17, volta lá um pouquinho, só para nós vermos mais, que também está relacionado com essas promessas dessa eternidade excelente que um dia enfrentaremos. Olha lá, 1, 2, 3, vamos ler juntos? Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus, aleluia. O Cordeiro, aquele Cordeiro perfeito, que não é aquele... Não, por isso que não podia ser aquele Cordeiro roubado, manco, doente, lá que estavam levando lá, que Deus usou Malaquias para falar com o povo, porque é esse Cordeiro perfeito que está no centro do trono. Ele mesmo será o nosso pastor. Então, quando diz que lá que Deus estará conosco, está falando da Trindade. Olha lá. E o que vai acontecer? Não haverá lágrimas. Mas por que às vezes eu fico enfatizando isso? Porque nós temos que lembrar disso para não trocar o Evangelho, para não trocar a verdade do Evangelho, para não trocar as promessas do Evangelho por qualquer coisa. Ou por qualquer luta, você vem, ai, desistir. Aí eu cheguei na igreja, lá o pastor passou por mim, nem me cumprimentou, não vou ser mais crente não. Irmão, para com isso. Há muita, lógico, eu dei um exemplo bem pequeno, mas às vezes nós deixamos que algumas coisas pequenas interfiram na nossa fé, nas nossas promessas, na nossa esperança. Paulo fala que se você esperar somente por bênçãos ou só pelas coisas da terra, você é um pobre homem. Irmãos, eu acredito em prosperidade, eu creio que Deus nos abençoa, eu creio que Deus nos prospera, mas sabe, queridos, isso é tudo passageiro. Eu não posso me apegar a essas coisas, por mais dinheiro que eu tenha, eu não posso me apegar a essas coisas, porque elas vão ficar aí. Ou no arrebatamento da igreja, esses bilhões todos de dólares vai subir com aquele irmão que tem bilhões de dólares. Os bilhões de dólares vai ficar tudo aí. Vai dar uma confusão danada, né? Que os parentes que não é crente vai ficar tudo brigando, querendo os dólares do irmão, né? Isaías 25:8. Só para cá. Olha lá, irmãos, lá, esse texto de Isaías é século 4 antes de Cristo. Olha como que a Bíblia é completa. 400 anos antes de Cristo, Isaías, Deus já estava usando o Espírito Santo para Isaías escrever isso. E aí você vê Deus usando o próprio apóstolo João para escrever também a mesma promessa. Tá? Olha lá. Destruirá a morte para sempre. Lembra que eu falei que a morte vai morrer? Vocês deram risada, né? Aí. Mata, Deus mata a morte. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Amém, irmãos? Você tem promessas firmes, poderosas, dignas de toda aceitação, diz o apóstolo. São promessas que te levam a não se entregar, a não se deixar abater. Não estou dizendo que você não vai ficar triste, não é isso, mas você não pode desistir. Nós não somos daqueles que desistimos, mas nós prosseguimos na busca dessa excelência, nessa caminhada excelente. Sabemos que temos a palavra de Deus que é excelente, essa palavra que nos ensina. Sabemos que temos a Trindade que é excelente, Jesus Cristo é excelente, inclusive como nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo que é excelente, como nosso companheiro, como nosso advogado, como nosso ajudador. Nós temos o próprio Deus, que é esse Deus, né, que nós lemos, um Deus de amor, um Deus de bondade infinita. Nós temos a igreja, que é onde o Senhor nos colocou para estarmos juntos como o corpo de Cristo, para cumprir nessa terra a vocação, né, o chamado de Deus para as nossas vidas. E nós temos, depois que passarmos por tudo isso, nós temos essa eternidade na presença do Senhor. Amém? Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Vamos ler? Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Amém, irmãos? Nós estamos falando de excelência. Só mais alguns versículos para nós mostrarmos, né? Esse nosso Deus não tem limites naquilo que Ele pode fazer. Outro texto que a gente pode dar uma olhada aí, vamos voltar lá para Isaías. Isaías 9, 6. Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Está falando de Jesus, tá, irmãos? Muita gente diz que Jesus não é Deus. Esse versículo está claríssimo, mostrando que Jesus é Deus. É esse Filho que nos deu, esse menino que nasceu, que é Jesus Cristo, ele é o Deus Poderoso. Mas ele é o Pai Eterno. É aquele que nós vimos lá, que estará conosco por toda a eternidade. Ele mesmo será o nosso Deus. Por isso que Ele é o Pai Eterno. Mas Ele é também o Príncipe da Paz. Ele é também o Maravilhoso Conselheiro. Então, quando nós pensarmos na eternidade, por isso que não podemos ter medo da eternidade, irmãos. Podemos ter medo da eternidade. Né? Jesus Cristo falou, não, você não pode ter medo. Você não pode ter medo daquele que pode matar só o corpo. Que às vezes as circunstâncias podem te levar. E eu estava lendo, deixa eu ver onde que eu estava lendo. Eu estava lendo um artigo, era falando da Namíbia e falando da Nigéria, do Boko Haram, de algumas coisas. E estava falando de um servo de Deus, um pastor de 47 anos. E aqueles homens chegaram na frente da casa dele, puxaram ele para fora, sabiam que ele era um pastor, e atiraram nele na frente da sua filha. Agora, esses homens podem matar somente o quê? Só o corpo. Mais nada eles podem fazer. Eles não podem dar destino à alma desse servo do Senhor. Entende, irmãos? Então, às vezes, nós permitimos que as circunstâncias nos levem a ter medo, mas nós temos que saber que se eu estou com Cristo, se eu creio em Jesus, se Jesus é o meu Senhor, então eu sei que podem matar o meu corpo, mas não vão matar o meu espírito, não vão matar a minha alma, não vão me destruir, né? Apesar dessa aparente destruição física. E para nós irmos encerrando, deixa eu achar meu papelzinho aqui, pronto. Esse é pequenininho. Conclusão do nosso estudo. Eu quero fazer uma conclusão bem simples no aspecto de que Deus está trabalhando na nossa vida, na busca dessa excelência. Jeremias 32, 14. E depois nós vamos ler lá em Coríntios também. Mas nesse momento, Jeremias 32, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome esses documentos, tanto a cópia selada, como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Ah, mestre, o que, que isso aí tem a ver com excelência, com... né? Com o estudo dessas quartas-feiras todas. 2 Coríntios 4, 7. Depois a gente retoma os dois versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Coríntios. Aí é Crônicas. Isso. Vamos lá, agora vamos ler juntos? Um, dois, três. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que que o vaso de barro faz? Ele conserva. Né? Eu já dei aula de arqueologia, já dei aula de geografia bíblica. Né? E nós temos vários, as cavernas de Qumran, por exemplo, que foram encontrados vários livros, né? Vários manuscritos bíblicos, famosos, que estão em estudo até hoje. Eles foram encontrados, muitos deles, em vasos. Coloca-se dentro do vaso, fechava, e aquilo ficou ali 500 anos, 400 anos, 300 anos, 1000 anos. Encontraram, por exemplo, textos de Isaías, século 4 antes de Cristo, muito bem conservados. Agora, qual a vantagem do vaso? Por ser de barro, ele respira, ele permite a conservação dos documentos, né? Não estraga-se tão rápido os documentos. Essa é a vantagem do vaso de barro. Então, queridos, essa excelência de Deus, ela precisa estar em nós, como vaso de barro. Volta lá, volta no texto lá de Jeremias 32, 14. Porque Deus dá ordem para Jeremias e fala assim, ó, por que que tem que colocar no vaso de barro? Para muitos anos, para conservar, olha lá, no finalzinho do versículo, para conservar por muitos anos. Então, na verdade, essa excelência em nós, a ideia é essa. A ideia da excelência de Deus em nós é que essa excelência permaneça em nós, esteja dentro, como vasos de barro, nós possamos mostrar essa excelência de Cristo. O que Paulo faz lá, agora vamos para lá, 2 Coríntios 4, 7, o que Paulo faz é que você deve ter essa excelência, né? Você precisa dessa excelência, mas você precisa lembrar sempre que essa excelência não é naturalmente sua. O documento, né, se fosse pensar aí, o vaso não pode dizer, o documento é meu. Não, alguém colocou o documento dentro dele. Percebe? Então essa excelência, essa qualidade de vida, essa maneira de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós temos que entender que é o próprio Deus que coloca em nós. Olha lá, a excelência dele. Tem uma versão que diz, a excelência do poder seja de Deus. Ali diz, né? Põe na outra versão lá. Então, nós precisamos entender que essa, olha lá, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aqui está o grande segredo como cristãos. Nós vamos, nós buscamos, nós oramos, nós declaramos diante do Senhor que nós queremos essa excelência, nós queremos viver de uma maneira abundante, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender com Jesus, que é excelente, nós vamos depender do Espírito Santo para nos encher, porque o Espírito Santo tem abundância para nos encher. Nós vamos depender do próprio Deus como nosso Pai, o nosso relacionamento com Ele. Nós vamos para a Escritura, né? Onde vamos nos alimentar da palavra de Deus. E essa excelência com certeza virá. Essa é a nossa parte da busca. Mas eu devo ter a humildade de sempre lembrar. A excelência do poder é de Deus. Eu sou só o vaso. Eu sou um vaso excelente. Mas essa excelência não é minha. Entendeu? Eu sou vaso de honra, mas a excelência do poder é de Deus. Aqui tem um grande segredo, irmãos, quando você devolve para Deus, isso aqui tem a ver com o que nós estudamos no mês passado, quando você devolve para Deus a glória que é dele. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos encerrar exatamente com isso. Dizendo que o Senhor, que nós queremos ser vasos excelentes. Que nós queremos essa excelência de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Talvez algumas mais, outras menos. Né? Talvez você, Deus vai te mostrar que você precisa melhorar em alguma... Eu estou sendo bem genérico, o propósito é esse mesmo. Talvez Deus quer te mostrar que você precisa ser excelente em alguma área específica da sua vida. Pode ser em relação aos dons, pode ser em relação ao seu trabalho, pode ser em relação ao seu papel de pai, de mãe, de irmã, de mestre, de amigo, de filho, entendeu? Talvez Deus, e o Espírito Santo vai fazer isso. E você vai dizer, Senhor, eu quero essa excelência na minha vida. Amém? E você vai dizer, mas quando essa excelência vier, Senhor, me ajuda a entender que ela é tua, que eu sou só o vaso. Amém? Vamos orar? Vem para cá para a gente orar, vem. Vem, Sidney. Ah, tá. Vem, Sérgio. Você não apresentou essa moça, quem é? Ah, você viu que eu falei excelente como namorada, joguei, né? Eu joguei e acertei, hein? Your name, please.
Daniele.
Daniele. Bem-vinda, Daniele. Deus abençoe a sua vida. Vem para cá. Osni. Eu quero pedir oração, né? Pela minha família, minha irmã, que mora lá em Teixeira de Freitas. Por perder um filho, né? Domingo agora. A esposa é uma serva de Deus, da Assembleia de Deus. Ele estava... Ai, né? Sei lá, só Deus sabe. Mas aparentemente ele não queria nada com Deus, não queria nada com a igreja. Muitos anos estava nessa vida aí, né? Por isso que eu falei, muito complicado. Mas a dor é muito forte, né? Com certeza a mãe, o primeiro filho é o primeiro que perdeu. Pai também deve estar muito batido. Ok? Que mais?
A Elza.
A Elza, né? Alguém colocou um artigo, uma coisa no Face pedindo para a gente orar pela Elza, né? Então não vamos esquecer dela, não. Ela não está aqui hoje, né? Mas vamos continuar orando por ela. É? Então vamos continuar orando. Amém.
Hoje eu fiquei sabendo da Lina também, ela também fez cirurgia.
É.
Em casa também, mas...
Lina, né?
Acho que ela trabalhou muito.
Tá cansada, né? Que mais? Carol? Carol, a Carol continua no hospital, é um câncer, né, no cérebro, já tirou os como que chama? Os tumores, né? Já tirou o tumor e é aquilo que os médicos falam, né? Tá na mão de Deus, né? Ela é uma moça, jovem, 20 e poucos anos, trabalha aqui no com as crianças, né? CC Kids. Então, nas suas orações, lembra da Carol. Amém. Mais? A Lia e a Thalita, né? Lembra desses nomes, nós temos orado por elas, né? Também câncer, né? Essa é a geração, eu falo que essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que traz consigo coisas terríveis para todo mundo, né? Muito estresse, muita correria, muito tudo, né? E mesmo nós que estamos servindo o Senhor, acabamos nos... É como se nós fôssemos pegos no meio desse tsunami de tanta coisa, né? E corre para cá e corre para lá e atende um, atende outro e vai e volta. Daqui a pouco nós esquecemos, né? Desse nosso Deus. Ou se não esquecemos, né? Vivemos muito pouco de tudo isso que nós estamos aprendendo e ensinando, né? Que mais? Pelo joelho do Joaquim, né? Pelas pernas do Joaquim. Se quiser sentar, pode sentar, Joaquim. Amém. Que mais desse lado aqui? Não? Não. Amém, Sérgio. Amém. Nós vamos orar, Sérgio, e é assim, uma das coisas que eu aprendi, tem um pouco de paciência com o Sérgio, tá? É, tem um pouco de paciência com o Sérgio, lembra? Esses momentos virão, e são momentos de confronto mesmo, porque é que a gente fala, é a velha vida e a nova vida, né? Nós vamos orar por você, Pedro, fica lá. Pedro, fica lá perto do Sérgio. Na hora da oração, o Pedro vai orar aí com você. É?
Não fica sozinho.
É. E sempre faça essa melhor escolha. Vem para cá, vamos orar junto, vem pra, né? Porque esse tempo que você está aqui, você está aprendendo. Que você bateu, né? E a Bíblia fala que nós levantamos. Quando você tropeça, você não fica lá, né? Você levanta e continua caminhando. A igreja é a mesma coisa. Falhei, fracassei, levanta e vou para os pés do Senhor e continuo na jornada. Amém?
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, e em nome, Senhor, desse Deus poderoso que és Tu, Senhor, em nome do Espírito Santo que está aqui para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar, nós nos achegamos a Ti, ó Deus Trino, e declaramos a Tua santidade em nosso meio, declaramos que a glória é Tua, Senhor, a honra é Tua, o louvor é Teu, Senhor, a excelência vem do Senhor para nós, Pai, nós reconhecemos que somos Teus, Senhor. E reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. E desde agora, nós clamamos, perdoa, Senhor, o pecado de cada um de nós, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos, Senhor, purifica-nos nesta noite, Senhor. Nós queremos o Teu amor, nós queremos o Teu cuidado, nós queremos a Tua excelência, Senhor. Mas reconhecemos que precisamos do Senhor em cada momento da nossa vida, Senhor. Pai, nós somos vasos de barro, Senhor, e nós reconhecemos que a glória é Tua, Senhor. Nós reconhecemos que, Senhor, podemos a cada dia melhorar, Pai. Por isso, Senhor, colocamos a nossa vontade nas Tuas mãos. Colocamos, Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções em Tuas mãos, Senhor. Reconhecemos, ó Senhor, que o inimigo é astuto, é ardiloso, Senhor, mas nós também sabemos que Tu estás com os Teus anjos, Pai, guerreiros ao nosso favor, Senhor. A Tua igreja, Senhor, diz que ela, Senhor, é vencedora, Pai, e nós estamos inseridos nesta igreja, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor amado. Obrigado pela vida do meu irmão que está à minha direita, do meu irmão que está à minha esquerda, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas portas abertas, Senhor, onde nós podemos aprender a Tua palavra. Obrigado pelo Teu servo, Senhor, que tem ministrado a nós a Tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor se revela a ele, para que ele possa nos trazer a excelência da Tua palavra, Senhor. Pai, nós somos Teus, e nós Te pedimos, continua a Tua boa obra em nós. Permita, Espírito Santo, que tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite possa ficar gravado no nosso coração, Senhor. E desde agora, Pai, nós entregamos nossa casa, nós entregamos nossa família nas Tuas mãos, nós entregamos nossos irmãos em Tuas mãos, nossas irmãs, ó Pai, nós declaramos que o Senhor está com cada um deles para os fortalecer, para os animar, para, Senhor, derramar-te na vida deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, visita aqui, Senhor, os pedidos que te foram apresentados, Senhor. Abençoa a Cinelândia, Pai, que volta amanhã para o seu trabalho. Sê com ela ali no seu trabalho. Dá ânimo, dá força, dá sabedoria, Senhor, naquilo que ela vai fazer, Pai. Oh, Deus, Espírito Santo, visita a Elza, visita a Carol, Senhor. Repreende todo o mal na vida delas, ó Pai. Nós estamos crendo que o Senhor tem o melhor para elas, ó Pai. Senhor, cuida da Thalita, cuida da Lia, Senhor. Pai, age com providência, age com graça, Senhor. Nós acreditamos no poder da Tua palavra. Visita a Emily, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Prepara todas as coisas para Tua filha, Pai. Nós estamos, Senhor, colocando a vida dela nas Tuas mãos. Abençoa o irmão Joaquim, Pai. Repreende, Senhor, a enfermidade na sua coluna, Senhor. Fortalece o Teu servo, Senhor. Pai, abençoa o Sérgio, Pai. Como igreja, nós declaramos a Tua bênção sobre ele, Senhor. Que ele seja fortalecido na sua fé. Que toda a afronta do inimigo caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós o cobrimos com o Teu sangue. Nós o guardamos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, da Tua mão de poder, Senhor. Aquilo que, Senhor, ele está fazendo, olha o seu coração, Senhor, e traz a Tua bênção, traz a Tua paz. Traz a Tua alegria, Senhor. Traz o Teu ânimo sobre ele, Senhor. Sobre o seu trabalho, sobre o seu lar, Senhor. E tudo aquilo que, Senhor, ele tem colocado nas Tuas mãos. Traga sobre ele a Tua força. Traga sabedoria, Senhor, ao Teu filho, Pai. Porque, Senhor, Tu começastes uma boa obra e Tu és fiel para completá-lo, Senhor. Pai, nós acreditamos que estamos cada dia, Senhor, inseridos nessa graça, nessa misericórdia. E o que nós podemos te dizer é muito obrigado, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada porque, Senhor, Tu estás ali com aquela família enlutada, Pai. E o Senhor é poderoso para cuidar da Nil, para cuidar da Andréia, Senhor. Para cuidar daquela família que perdeu o Seu querido, Senhor. E não somente eles, ó Pai, mas todos aqueles que têm perdido, Senhor, um ente querido, Senhor. Nós enviamos uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto aos seus corações, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que se alegra conosco, Senhor. Tu és um Deus que está fazendo, Senhor, coisas incríveis no nosso meio, Pai. E nós sabemos que a Tua igreja tem problemas, a Tua igreja tem falhas, Pai. Mas ela é vencedora, Senhor. Ela vai avançando, Pai. O inferno vai sendo cada dia derrotado, Senhor. Porque a vida, Senhor, que se levanta para dizer que o Senhor é rei, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno, Pai. E nada pode, Senhor, contra a Tua soberana vontade nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que nós aprendemos esse mês, Senhor. E nos ajuda, Pai, a cada dia ter um coração grato, um coração disposto, Senhor, e um coração desejoso de conhecer cada dia mais a Tua vontade, Senhor. Nós contamos contigo, Espírito Santo, e nós dizemos muito obrigado. Adorado é o Senhor, louvado é o Senhor, engrandecido seja o Senhor, Pai, para todo sempre, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, na verdade da Tua palavra. Por isso, muito obrigado. Reina, Jesus. Reina em nossas vidas. Reina na Tua igreja. Reina nesta nação, Senhor. Reina, Senhor, ali na nossa casa, na vida daqueles que estão ainda afastados, que estão, Senhor, longe da Tua presença. Reina, Senhor, porque o Teu é a glória, Teu é o poder. Amém, Jesus, amém. Uma salva de palmas, louva ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Prepare a sua oferta, né? Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Prepare aí a sua oferta, já traz aqui. Tem dinheiro aí, pastor? Eu não tenho.